Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Nossa conversa de hoje vai ser com Anabela Lemos, ela é diretora de Justiça Ambiental, Amigos da Terra Moçambique, uma organização ambientalista que leva anos trabalhando nesse país, justamente porque estão numa campanha contra o que é um programa onde estão vários governos envolvidos e que se chama Pro Savana. Anabela, bem-vinda à Rádio Mundo Real.
Obrigada, é um prazer estar na Rádio Mundo Real.
Para começar, então, você pode nos contar como é este projeto, quais são os atores políticos que estão envolvidos, sabemos que existem alguns governos envolvidos, quais são os objetivos, a quem beneficiaria este Pro Savana que tem um nome que parece ser ambientalista?
Sim, o Pro Savana é um programa que inspira-se na experiência dos brasileiros no famoso proceder. Existem várias diferenças e é um programa, é uma cooperação internacional entre o Japão, a JICA, o Brasil e o Moçambique. O programa é simplesmente dar uma área entre 10 a 14 mil hectares. Não sabemos precisamente as quantidades exatas, porque é mentira atrás de mentira. Até este momento ainda não houve um único documento entregue ou discutido com a sociedade civil, mas fala-se entre 10 a 14 mil hectares, numa área que mais populacional de Moçambique, que é o corredor de Nacala, e uma área onde existe mais água. O programa, nós ficamos informados, a primeira vez que ouvimos falar no programa foi por volta de 2011, com uma entrevista do ministro no Brasil, nosso ministro moçambicano no Brasil, a dizer que Moçambique tinha muita terra, que os agricultores podiam ir para Moçambique, e nesse princípio. A ideia deste programa é agrobusiness em grandes quantidades, soja, o Brasil tem experiência e o know-how da soja, trazer essas tecnologias para aqui e exportar para o Japão. O ano passado houve uma espécie de conhecimento das NGOs sobre o programa, mas simplesmente tudo vindo do estrangeiro, daqui não sabíamos nada, e que ficamos assustados porque o que se falava era um caminho para a destruição da agricultura campesina. Este ano a UNAC, que é a União dos Camponeses, fez a sua posição contra o Savana, a JA também fez uma posição contra o Savana, e como não havia resposta nenhuma, nem informação nenhuma, em maio, depois da reunião anual dos camponeses, foi feita uma carta que foram assinada por mais de 20 organizações moçambicanas contra o Pro Savana. Até hoje, para o ministro, para os presidentes do Japão, Brasil e Moçambique, que até hoje essa carta não tem resposta. No princípio do ano houve uma espécie de uma fuga do plano diretor do Pro Savana, quando nós realmente começamos a ver o que é que era. Fizemos uma análise do programa, do documento que nós tínhamos, e viemos a descobrir claramente que era agrobusiness, companhias e corporations como a Monsanto, incluía genética, incluía transformar ou acabar, por outras palavras, entre linhas, agricultura campesina, e transformar o corredor de Nacala numa área industrial enorme. Ficamos assustados porque o perigo que vimos logo a princípio foi a usurpação da terra, a contaminação dos solos com químicos, fertilizantes e pesticidas, o perigo da entrada dos organismos geneticamente modificados, destruição da classe campesina, que sem dúvida que aquilo que estava escrito no plano diretor não tinha espaço para os camponeses de Moçambique.
A questão, Anabela, por um lado, gostaria de saber que os organismos geneticamente modificados, eles ainda não existem plantios, existem só de alguns cultivos em Moçambique?
Em papel, não existe. Provas, não temos. Sabemos que existem certos laboratórios que vão atestar, mas tudo muito, como é que se diz, sem informação. Nós não conseguimos informação nenhuma, nada que possa provar que o que está-se a passar. Mas neste programa, o documento que nós tivemos acesso, claramente põe nome de energia de companhias que nós sabemos. São as melhores, como a Singenta, a Monsanto, e é apoiado por companhias do agronegócio, como a Galp Energia, Petrobras e todas essas grandes companhias brasileiras e internacionais, que nós sabemos muito bem quais são os princípios e o que é que eles defendem. Então, nós fizemos uma análise ao documento que nós tínhamos, uma pequena análise. A organização Grain também ajudou, que está no site dela, e uma cientista, professora, pesquisadora da Universidade do Japão. Então, fizemos um pequeno grupo com o apoio internacional dos países que estavam envolvidos, daqueles que queriam nos ajudar. Fizemos uma análise e então começamos a pedir documentos, porque a primeira resposta do nosso governo é que esse documento não estava aprovado e não era o documento, que não era esse o documento e não estava aprovado. Entretanto, conseguiu-se fazer uma reunião com o Japão, Brasil e Moçambique, sociedade civil só, tanto o governo japonês como o brasileiro, apesar de serem convidados, não foram à reunião. O governo moçambicano foi, porque tinha de responder aos camponeses. O ministro da Agricultura esteve lá e completamente disse que não era nada que estava-se a pensar, que para o Savani ia ajudar os camponeses, o que é completamente contrário àquilo que está no documento. Desde essa data até hoje, continuamos sem receber documentos, continuamos a não ter informação, a carta não está respondida e nós sabemos que internacionalmente o programa está avançado, sem nenhum respeito pelos camponeses. Os camponeses tiveram a reunião deles anual em Nampula semana passada e, mais uma vez, exigem uma resposta a essa carta. Em princípio, vamos continuar e vamos tentar fazer tudo por tudo para conseguirmos uma resposta à carta dos três governos e, em julho, se nada soubermos até agora, vamos organizar uma reunião. Mas a questão que nos preocupam é que o programa não tem hipótese nenhuma da sobrevivência dos camponeses. A área é das mais populacionais de Moçambique. Não há terra livre em Moçambique. É uma ilusão. Para se dar terra, tem que se dar terra a alguém. Vai criar o que aconteceu no Brasil. O programa Proceder, que é a réplica deste programa em Moçambique, está-se a ser transferido, é um programa que criou os sem terra. É o programa do Cerrado. E acho que toda a gente sabe muito bem o que é o Cerrado, o que é que aconteceu com o Cerrado. Há uma parte do plano diretor que nós tivemos acesso que diz que há de haver realocações, não é? Tem que se mover pessoas e há de haver muito trabalho na indústria do agrobusiness, do agronegócio, mas quando se pergunta, quando se fala, quando se pede, quantos hectares, quantas pessoas, aonde, não há resposta nenhuma. Ninguém sabe. Depois o governo moçambicano o que está a fazer é reuniões de informação sobre, por exemplo, houve uma reunião agora em Nampula, que um departamento de pesquisa informou as pesquisas que estão a fazer. Mas a resposta à carta, aquilo que realmente é o programa, continua ou não dá resposta. E depois vêm as intimidações, a falar com os camponeses, a prometerem algo que sabemos de princípio que não vai acontecer. E o que nós estamos assustados é que realmente isto é aprovado, e em princípio parece que têm aprovado antes das eleições. Moçambique tem eleições em outubro, e isto é um dos programas que em princípio deve ser aprovado antes, e está tudo a correr sem mínimo respeito para aquilo que a sociedade civil está preocupada e que os camponeses não querem. E no fundo a terra é deles e eles sabem que é o que querem. Os camponeses é 80% da mão de obra em Moçambique. Alimenta 90% do país. E eles querem destruir isso tudo para porem companhias que nós já temos experiência em Moçambique. O que é que as multinacionais fazem? Bom, e de resolver problemas do país, eles não estão a fazer. E são claros, não é para isso que eles vêm. Não vamos iludir-nos, não é?
Anabela, como se relaciona isso? Porque sabemos que existe em Moçambique uma lei de terras, que toda a terra de Moçambique é pública. Como se relaciona isso com esse projeto, que de certa forma privatizaria? E quantas comunidades camponesas atingiria, mais ou menos? Você vem nos contando que é uma grande área, embora não
É
tenham dito. Quantas famílias, quantos camponeses afetaria, poderia se prejudicar esse projeto?
assim. Em princípio, pela informação dos camponeses, no corredor de Macala vivem 4 milhões de camponeses. Pelo menos eu acredito que metade dessa quantidade seria afetada de uma maneira ou outra. Quanto à questão da lei da terra, a nossa lei da terra é ótima, a lei é do Estado, a terra é do Estado, mas nós temos o direito ao uso e ao aproveitamento da terra. Se há um projeto a ser implementado numa área, a comunidade de quem pertence a terra, a comunidade tem terra que é da sua pertença e tem terra que é comunitária, a terra que eles levam o gado, a terra que eles, todos eles usam. Então, qualquer dos casos, se vem um projeto a ser implementado nessa área, eles têm que dar o consenso e eles têm que aprovar. Mas o problema é não saber que isso não está a acontecer. O que está a acontecer, estão a ir à terra, o governo apresenta-se com o investidor, que é o que aconteceu até agora, que tem acontecido, dizem que vai haver um projeto, dizem que o projeto ou o investimento, que seja a mineração, seja a agricultura, vai beneficiar as comunidades, vai-lhes dar emprego, vai-lhes dar escolas, vai-lhes dar clínicas e vão trabalhar para eles. Para, é tudo o que informam. E depois existe a corrupção dentro do próprio sistema, a corrupção dos líderes da parte do governo e dos investidores. O que está-se a passar em Moçambique é chocante. E não existe absolutamente nenhum departamento ou sistemas legais em Moçambique para resolver os conflitos que existem neste momento. Atualmente existem enormes conflitos de terra, sem nenhum consenso, tiram as comunidades e implementam projetos. E depois as comunidades ficam sem terra, ficam na pobreza, ficam mais pobres daquilo que são, e não existe um local, um posto administrativo ou um sistema legal em que eles possam ir queixarem-se e ser feita a justiça. A lei de terra continua a dizer que a lei de terra é boa. A questão que temos agora aqui em Moçambique é a corrupção a altos níveis do poder e a comunidade não está bem informada e mesmo que esteja informada, são intimidados. É usada muita intimidação para se algum não concorda, algum membro da comunidade não concorda ou não quer o projeto, a intimidação é usada. Uhum. Então, não estamos numa situação assustadora.
Anabela, para terminar, nós sabemos que vocês estão em campanha para justamente denunciar publicamente esse programa, esse projeto que está querendo ser implementado no corredor que mencionava. Você mencionou um pouco quais iam ser, em algum momento, as ações no curto ou médio prazo. Quais seriam as estratégias ou quais são os objetivos para continuar lutando contra esse programa?
Nós, em princípio, vamos ter uma reunião e vamos tomar muitas decisões. Já existem ideias, entre elas os camponeses lançaram, eu posso mandar a declaração dos camponeses, está em inglês e português, querem uma resposta do nosso governo, do governo brasileiro e do governo japonês. Há carta escrita em maio, que ainda não tem resposta, já passou um ano. E depois nós vamos ver, entre nós todos, a decisão tem que ser unânime, quem está a coordenar o processo de irmos para a frente e exigir respostas é a UNAC, a União dos Camponeses. Eles é que têm a razão mais forte de estar em frente deste processo todo. E vamos ver os passos que vamos ter em seguida. Vamos ter uma reunião dia 9, que é amanhã, sim, sexta-feira, para aí tomarmos o caminho que vamos andar para aqui para a frente. Mas, em princípio, a resposta à carta é uma exigência que os camponeses estão a pedir e a sociedade civil também. Isto não é um programa ou um projeto que os moçambicanos e os camponeses querem.
Obrigado, Anabela. Conversamos com Anabela Lemos, diretora do Justiça Ambiental, Amigos da Terra Moçambique, sobre ProSavana, este programa que está pretendendo usurpar terras em Moçambique. Obrigado por seu tempo, Anabela.
Obrigada, foi um prazer, Mauro.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.